Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo ao Try Not a Goal, seu podcast sobre rugby. Então, muito bem-vindo você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, você que está nos seguindo nas nossas redes sociais, dando feedback. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado a você que está aqui, obrigado pela sua audiência. E sou Rafael Moreira, como sempre não estou sozinho, estou aqui com minha amiga Lisandra Castro. E aí, Lisandra, como você está?
E aí, pessoal, tudo bem? Tô bem, né? Animada para comentar essa semana.
A terceira rodada que a gente teve até, né, o fim de semana passado.
Exatamente, e as outras coisinhas que, né, estamos trazendo de novidades.
Isso.
E vamos, que tô no gás.
Exato, isso é bom. A gente vai falar aí um pouquinho sobre a Copa do Mundo, né, tanto a rodada passada quanto a rodada vindoura, né, que está chegando. E também falar um pouquinho, já a gente começar essa novidade, né, do nosso programa, que é para a gente começar a falar também sobre o rugby nacional, né? Tá rolando Copa do Mundo lá na França. Eu sei que o mundo do rugby tá todo mundo acompanhando, tá todo mundo assistindo, tá todo mundo ansioso porque quer saber dos jogos e quer acompanhar os jogos seguintes, animado com os jogos que já passaram, né? Alguns jogos muito bons que a gente já teve, outros nem tanto, né? Mas enfim, isso é uma outra conversa. Mas é uma coisa que a gente quer, e um dos nossos objetivos aqui nesse podcast, né, um dos motivos que fez com que a gente tivesse essa ideia e levasse essa ideia à frente, é justamente para que a gente possa falar sobre o rugby, não só o rugby internacional, mas principalmente o rugby que acontece aqui no Brasil, e o rugby que acontece, que a gente sabe que acontece muitas vezes em outros estados, em estados mais afastados, às vezes nos rincões do Brasil.
É, porque o jogo mais importante dessa semana que passou, dessa rodada, foi a final da Copa Nordeste.
Exatamente,
O jogo
exatamente. E é
mais
uma coisa.
importante.
Exatamente. E
Quem é
muitas
a
vezes.
África do Sul e Irlanda nessa história?
Quem são eles? Eu não sei nem onde é que fica a Irlanda, né? Nem nunca nem tinha ouvido falar desse país, né? Irlanda, Irlanda. Eu conheço Holanda, Irlanda. Irlanda, para mim era aquela coisa que você colocava na porta, assim, no Natal, né? Não são países relevantes, né? O que é uma Nova Zelândia, afinal de contas? O que é que são os All Blacks? Né? Desconheço, né? Ilustres desconhecidos para mim, mas
Exatamente.
completamente desconhecidos, né? Isso é um fato. E uma das nossas ideias, né, para quando a gente pensou em fazer aqui o podcast, né, o projeto do podcast, é justamente a ideia de que a gente possa juntar, de alguma forma, as pessoas que praticam rugby, os clubes que praticam rugby, as pessoas que talvez não pratiquem, mas que curtem, que gostam, que acompanham, né? E então, isso é uma coisa que a gente quer levar a cabo, né, deste programa em diante. E desde já a gente pede, né, para vocês que estão nos escutando, inclusive muito obrigado, a gente tem recebido feedbacks bacanas, né, nas nossas redes
Muito
sociais,
legal.
lá no Instagram, o pessoal vem falar com a gente, tudo. Então, sempre que tiver jogo, seja um jogo para ser anunciado, ó, semana que vem vai ter jogo X, ou já o resultado, né? Ah, semana passada teve jogo X, então fala para a gente, avisa, a gente fala aqui ao
A
vivo.
gente
Né?
fala, a gente posta.
Exato. E
Manda
vamos.
para a gente, se for acontecer evento, manda para a gente. A artezinha a gente reposta, a gente publica.
Exato, exato, né? Porque essa é a ideia, a gente fazer com que a nossa comunidade, que ainda é uma comunidade talvez um tanto quanto pulverizada, né? A gente sabe muito pouco do que acontece, por exemplo, muitas vezes no rugby, sei lá, do norte ou do centro-oeste, mesmo daqui do nordeste. No meu caso, eu sei um pouco mais por ser daqui. Mas enfim, né, lá no sul, a gente sabe muito pouco. Os estados estão muito pontilhados, os estados muitas vezes estão muito separados. Então a gente quer poder ter esse intercâmbio de informações, né? Eu quero saber do que está acontecendo lá no rugby, sei lá em Manaus, ou lá em Cuiabá, ou lá, sei lá, em Porto Seguro, enfim, interior de Minas, interior de Santa Catarina. Brasil
A gente
inteiro.
quer trazer essa integração, né?
Exato.
Para a
eu não
gente
tenho.
poder divulgar e colocar todo mundo a par de tudo, né?
Exato, exato. E é um intercâmbio que o esporte só tem a crescer dessa forma, né? A gente quer fazer com que o rugby se torne mais conhecido, mas para o rugby se tornar mais conhecido, ele tem que se tornar mais conhecido entre aqueles que, inclusive, já seguem, né? Então, de novo, todo mundo quer saber o que está acontecendo na Copa do Mundo, mas esse acesso da Copa do Mundo é informação tanto quanto fácil de você conseguir. Mas vamos contribuir, vamos se ajudar para que o rugby interno também se torne mais conhecido, né? Então, de novo, se teve jogo, se vai ter jogo, se vai ter um campeonato importante, avisa para a gente, que a gente quer sim falar dos seus times, falar dos times do Brasil aqui no nosso programa. A gente quer sim dar espaço para o rugby nacional.
E se vocês tiverem os contatos, alguém com quem a gente possa falar no seu clube, pode mandar o
Sim.
contato também, que a gente tem agora a gente está nessa fase de cobertura de Copa do Mundo, mas depois a gente vai voltar para o nosso formato original e a gente vai querer falar com vocês.
Exato. Exato.
Porque se a gente quer conhecer e apresentar vocês uns para os outros, digamos assim, né? A gente fazer esse bem bolado, aí a gente também precisa conhecer vocês, mandem os contatos que a gente vai conversar.
Perfeito. E não esquecendo também de quando tiver treino, né? Bota uma fotinha lá, marca a gente no Instagram que a gente reposta, tá? Coloca lá uma hashtag teve treino, teve jogo e marca, né, o perfil do Try Não É Gol no Instagram. A gente vai repostar e vamos se comunicar, vamos se interagir, vamos ficar cada vez mais
Mais
unidos,
próximos e
mais
unidos.
próximos. Exatamente. Então, para dar uma passada rápida aqui sobre o que aconteceu no rugby nacional, né? A gente teve a terceira etapa da Taça Prata e a terceira etapa também da Taça Juvenil, né? O campo dessa etapa, né, da Taça Prata foi a Poli, né? O Rio Branco foi o vice. Da Taça Juvenil, o campeão foi o Jacareí e o vice foram as Leoas de Paraisópolis. Infelizmente, eu não tenho os placares, né? Se vocês tiverem esses placares, manda para a gente também,
Manda
porque
para a gente
a gente...
posta.
Exatamente. A gente quer falar sobre isso, a gente quer comentar. Da Taça São Paulo, a gente teve o Taubaté como campeão, né? Então, parabéns aí, Taubaté. Parabéns à Poli também, que eu não dei, ao Jacareí, né? Que também foram campeões de suas respectivas taças, né? Das terceiras etapas dos seus campeonatos. E aqui no Nordeste, né? Mais próximo a mim fisicamente, inclusive, né? A gente teve em Fortaleza no sábado, a gente teve a Copa Nordeste 15, né, de rugby 15, onde Pernambuco enfrentou o Ceará lá em Fortaleza e a gente teve o placar final de 25 a 14, Pernambuco se sagrando campeão. Então, parabéns aí, equipe de Pernambuco, parabéns pela conquista e parabéns a todos os times que participaram. Parabéns ao Ceará pelo vice-campeonato, né? Parabéns a todos os outros times, ao Rio Branco, às Leoas de Paraisópolis, né? E, de novo, a gente.
Principalmente
Oi.
que fazer esporte no Brasil não é muito fácil, não.
Não, tá louco, assim, é amor puro. Isso aqui é uma coisa que a gente comenta, assim, tanto on quanto off, né? A gente sempre comenta que se faz por amor puro, né? Assim, muitas vezes você não tem os recursos, muitas vezes você tem que tirar do próprio bolso, você sacrifica seu tempo, é um tempo que às vezes você tá deixando de ficar com a sua família para você, sei lá, viajar. Horas e horas para você fazer um jogo. Então, assim, o rugby sobrevive no Brasil por conta do amor das pessoas, seja das pessoas que jogam, seja das pessoas que organizam, seja das pessoas que acompanham, seja das famílias que dão suporte, né? A gente sabe que o rugby acontece porque tem muito amor aí ao esporte envolvido, né? E isso é muito, muito importante de destacar. E mais uma vez, por isso também que a gente quer dar esse espaço pro rugby que acontece aqui, né? Porque a gente sabe que está acontecendo, é sangue, suor e lágrimas, né? A gente sabe que está acontecendo devido ao amor que as pessoas têm pelo esporte, querem ver o esporte acontecer, querem ver o esporte prosperar. Então, a gente também aqui quer fazer a nossa parte, quer dar a nossa contribuição.
Exatamente.
Então, mandem as informações para nós, né? E ficaremos muito contentes em falar aqui e comentar. E vamos falar de Copa?
Vamos falar de Copa.
Vamos falar de Copa, né? A gente teve aí a terceira rodada, né? Até o fim de semana passado, no domingo. Tivemos bons jogos, Tivemos talvez algumas decepções, né? Enfim, a gente vai falar
Calma,
sobre.
Rafael, calma, Rafael. A gente sabe que seu coração está sofrido nesse momento. A gente sabe.
Mas fazer o quê, né? Assim, eu não posso dizer que não fui avisado.
É.
Né? Não pode dizer que não
Só
fui avisado.
tragédia anunciada.
Tragédia anunciada, assim, enfim, foi feio. Mas vamos lá, né? Vamos começar aqui. A gente, né, tivemos os 8 jogos, né, da rodada passada, e na terceira rodada da Copa do Mundo, a gente teve 4 times que não jogaram, né? Lembrando que são 4 grupos de 5, então em toda rodada sempre tem um time que descansa, né? Então, nas rodadas passadas, pelo grupo A, a gente teve a Nova Zelândia descansando, né? Foi a semana do bye deles, né? Quando eles não jogam, eles descansam. Então, Nova Zelândia pelo grupo A, Romênia pelo grupo B. Que pena, Romênia, né? Perdemos de ver a Romênia jogar. Mas é brincadeira, tá, Romênia? Pelo grupo C, Fiji não jogou. E pelo grupo D, quem não jogou foi o Japão. A seleção japonesa teve aí uma semaninha de descanso. Então, a gente teve o primeiro jogo, que foi o jogo da quarta-feira, pelo grupo A, na cidade de Nice, onde, né, Gli Azzurri, né, a esquadra italiana, ganhou dos uruguaios por 38 a 17, né? Esse foi um jogo legal de ver, eu particularmente gostei de ver. E foram
Eu
dois
gostei.
tempos bem diferentes, né? Foi um jogo
Foram
bacana
dois
de
tempos
ver.
bem diferentes.
Isso. A gente teve um Uruguai muito valente no primeiro tempo, né? Um Uruguai jogando bem, que inclusive chegou no, no terminou o primeiro tempo liderando, né? O Uruguai estava na frente do placar quando o primeiro tempo terminou, mas daí veio o segundo tempo e a Itália realmente conseguiu imprimir aí um nível de jogo que aí não. Paios com toda a sua valentia, né? Mas los teros não tiveram como segurar.
Não, eles de certa forma pareceram dois jogos diferentes, né?
Isso.
Foram dois tempos muito, muito distintos. No segundo tempo, não sei se faltou energia ou que foi, ou se faltou repertório,
Talvez.
talvez. Mas realmente o Uruguai não tinha condições de conter a Itália, né?
Sim. E uma coisa que eu acho que foi que vale, eu sempre vale ressaltar, eu acho muito legal quando rolam uns drops, né? E teve um drop uruguaio, né? Do
Teve.
Echeverri, né? No finalzinho lá do primeiro tempo, né? Então, acho que está todo mundo muito empolgado com os times sul-americanos. Nós, sul-americanos, estamos empolgados com os times sul-americanos, né? Principalmente Chile e Uruguai. Então, quando acabou o jogo, não, perdão, quando acabou o primeiro tempo do Uruguai com esse drop, eu fiquei, poxa, nossa, né? Assim, que
Eu
Uruguai.
tava bem animada quando terminou o primeiro tempo. Falei, nossa, que bonito de ver o jogo do Uruguai. Que orgulho, né, do jogo do Uruguai. Na verdade, o orgulho continua.
Sim, não, com certeza. E para mim, pelo menos, é uma coisa um tanto quanto. Eu vou usar essa palavra, conflituosa, porque eu estou torcendo muito também pelo rugby italiano, sabe? Eu acho que o rugby italiano, a gente já falou aqui em outros programas, eu acho que o rugby italiano ele precisa, até para ele próprio se provar, porque sempre tem aquela eterna discussão: ah, mas a Itália está no Six Nations, a Itália não merecia, coloca a Geórgia, né? Enfim. Então, eu quero que o rugby italiano se prove, eu quero que o rugby italiano também
Que ele mostre que ele pode estar lá, né? Que ele tem esse.
E assim, o rugby italiano, vamos ver como é que vão ser os resultados aí dessa quarta rodada, né, que vai começar, que a gente vai falar no final do programa, porque o rugby italiano, a Itália, neste momento, depois do final da terceira rodada, a Itália está em 11º do rugby, né, da World Rugby, do ranking da World Rugby. E quem está em 10º é a Austrália. Será que vai rolar uma inversão, né?
Não
Não
é?
sei. A Itália vai ter um jogo difícil, a Austrália vai
A
ter um
Itália
jogo
vai ter um
também
jogo,
relativamente
não, a
fácil.
Itália vai ter um jogo muito difícil, um jogo da
Exato,
morte ali, né?
exato.
Vai jogar com a Nova Zelândia, é um jogo pesado, né?
Pesado, pesado. Mas assim, mas quando acabou quando acabou o primeiro tempo do jogo da Itália contra o Uruguai, eu fiquei um pouco de caramba, ia ser muito legal ver o Uruguai ganhar, mas também eu quero ver que a Itália está se recompondo, né? Eu quero ver que a Itália tá crescendo e está fazendo valer o lugar que ela tem, né? E de fato, no segundo tempo foi o que a gente viu, né? Então a gente viu no segundo tempo, um segundo tempo com muitos tries, né? Montagnoni, o Lamaro, o Cannone fizeram tries, né? Então, eles conseguiram imprimir um ritmo de jogo interessante. O Tomás Alan acertou todas as conversões, inclusive,
Todas.
né? Ele não perdeu nenhuma. Então, assim, foi uma Itália mais afiada do que talvez a nossa memória mais recente lembre, né? A gente lembra da Itália sempre levando a colher de pau lá no Six Nations, né? Sempre.
É que ele foi analisando por um aspecto de torcedor, foi um jogo que você torce, mas você não sente que exista uma derrota.
De certa forma.
Né?
Porque, de toda forma, os uruguaios. Lógico, a Itália é um time muito mais experiente do que o Uruguai, né? Entra naquele ponto que a gente sempre toca, de que os países eles precisam ter mais rodagem, os países do Tier 2, né? Eles precisam ter mais repertório de jogo. Então, para reterem mais repertório de jogo, eles precisam estar mais expostos jogando mais, né? Com países do Tier 1. Mas, de todas as formas, foi uma participação muito digna do Uruguai, né? Então. Eu acho que vale deixar essa nota aí, que foi uma participação realmente que valeu. Os uruguaios foram bastante valentes aí.
Também achei. E foi como eu disse, dá orgulho de ver o jogo deles. Dá
Sim. Foi.
orgulho e dá prazer de ver o jogo deles, né?
Sim, foi um jogo bom de assistir, né? Falando em jogo bom, né? Mas indo aí para o jogo da quinta-feira. Que assim, bom depende do que você considera como bom, né? Mas, né, assim, é um critério talvez um tanto quanto
É subjetivo. É
subjetivo,
subjetivo.
né? Então, vamos lá. Quinta-feira, a gente teve lá em Marselha, a gente teve França 96, Namíbia 0. E
Foi
aí?
um atropelo.
Foi um atropelo. Foi um atropelo, né? E eu acho, se você quiser simplesmente falar sobre tries e um placar alto,
Opa.
mas só de um lado, né? Porque do outro foi uma participação, vamos lá, vamos falar a verdade, foi pífio.
Foi
Infelizmente.
a França, foi um rolo compressor, né?
É.
Mas também não dá para falar nesse sentido, não interpretem mal como eu disse isso, porque era o esperado. Também não espero que eles simplesmente amoleçam o jogo deles, porque não é
Não,
isso.
claro, é. Não,
Era o esperado que viesse um resultado assim.
o grande ponto é, a França não tem nada a ver com o momento que a Namíbia está vivendo.
Exatamente.
Se a Namíbia é um time fraco.
A França tem que fazer o jogo dela e fazer o jogo dela bem feito.
Exato, exato. Agora sim, na
Agora a
hora.
gente teve a lesão do Antoine Dupont, né?
Exatamente, exatamente. E aí vamos lá. Você tem o time. Um dos times sensações do torneio, o time da casa, né, do país que está sediando, contra um time que, como eu acabei de falar no caso do Uruguai, como a gente já falou em outros programas, é um time que não tem a quilometragem necessária, a quilometragem até merecida, merece jogar, Tier 2 merece jogar muito mais do que atualmente joga. Beleza. Você teve 13 tries. Só o Penô fez 3, né? Então, assim, era try atrás de try. Não tem nem o que falar quando você pega as.
Era exatamente isso, try atrás de try.
É, quando você pega as estatísticas, assim, é muito, muito, muito discrepante, né? Teve uma aqui que eu peguei aqui rapidamente. Se você comparar a eficiência dos tackles. A França teve 87%, a Namíbia teve 55%.
Meu Deus,
Assim,
gente.
é muito, muito discrepante, certo? Nos lineouts foram 90% a 70%. Nos scrums foram 100% da França contra 70% da 77%, no caso, da Namíbia. Então, assim, você tem números que são muito discrepantes em tudo. Então, se você quer ver só um show de try atrás de try atrás de try, beleza. Eu, particularmente, não considero isso uma coisa boa, né?
Eu
Mas
também não.
eu acho que o
E a
mundo
gente já
rugby
falou em
também não.
outros. A gente já comentou em outros episódios que a gente não gosta desse tipo de jogo, a gente não gosta de assistir isso,
E não é
né?
bom para ninguém, né?
E é o que eu falo, não beneficia ninguém, não beneficia nem as duas seleções, não beneficia o esporte. Não. Agora, esses números refletem a discrepância a discrepância. Não só assim, de qualidade de jogo, digamos, mas de experiência, de
Sim.
investimento, de possibilidades,
De
né?
acessos.
De acessos, de jogos interessantes que fazem durante o ano. É a discrepância de condução de um, né?
Sim, e é algo que
Das duas seleções.
como a gente já falou, a World Rugby precisa ver isso. As pessoas nas minhas redes sociais que não acompanham rugby, né, porque eu tô repostando, né, os placares nos stories e tudo mais. E aí o pessoal vem me perguntar quando viram esse placar, quando viram os placares dos jogos contra a Romênia. Muitas vezes eles perguntam: poxa, mas isso é normal? Isso acontece, porque 96-0 em qualquer esporte é uma coisa.
Uma coisa absurda,
É absurdo,
por
é.
mais que a gente conte, né? Por mais que digamos assim, a pontuação seja diferente,
Isso.
ainda é assombroso, de certa forma.
E
Porque a gente
assombroso porque é um zero
percebe.
também, né?
E a gente percebe esse abismo que existe entre as duas.
E para a Namíbia não conseguir fazer um ponto sequer.
A Namíbia estava completamente pressionada.
Sabe assim. E espanta, no meio disso tudo, você vê que foi uma coisa que a gente conversou, eu conversei também com outras pessoas, porque a França basicamente estava com os seus principais astros estavam em campo, né?
Estavam em campo.
Poidon, Gelon, Jalibert, Gael Ficou, né? Penaud.
Os principais estavam em campo.
Sim, poxa, mas por que que você vai colocar seus principais jogadores em campo sabendo que o seu oponente não vai oferecer uma grande resistência, né? Essa acho que foi uma grande dúvida. E a França pagou um preço caro, né? Como você citou agora da questão do Dupont.
Pois é, que foi uma fratura do zigomático, que foi num tackle alto, né? E, de certa forma, se você conhece o abismo entre as duas seleções, você prevê que esse tipo de coisa pode acontecer.
Com certeza.
Sabe? E eu achei. Não tenho como falar o que se passou na cabeça, né? Do técnico da França para tomar essa decisão, mas eu não sei se ele quis fazer um treino de luxo, se ele quis fazer o maior número de pontos possível, ou se talvez porque ele tenha no jogo com o Uruguai, né? Acho que é, se não me engano, que o Uruguai impôs uma dificuldade para a França ali no início do jogo, talvez ele tenha ficado preocupado com isso, eu não sei qual foi a ideia, mas eu sei que foi um preço muito caro.
E assim, com todo respeito novamente à Namíbia, mas você vai jogar contra a seleção que, junto com a Romênia, é a seleção mais fraca desse torneio? Mesmo se você colocar os seus reservas, beleza, contra o Uruguai você teve um jogo mais difícil, mas sim. Mas eu acho que tem uma diferença entre Uruguai e Namíbia, né?
Tem.
Então, assim, poxa, você vai ter. Para que que você vai se desgastar tanto? Beleza, você talvez queira dar uma moral maior, já que com o Uruguai o jogo foi apertado. Talvez você queira ter mais pontos pela questão dos saldos, da pontuação e tudo mais. Mas realmente você precisa colocar todo mundo. Olha o preço que vocês vão pagar. Será que Dupont vai conseguir voltar de fato com essa lesão?
É uma lesão que é assim, a gente não tem as informações oficiais, a gente não sabe. É uma lesão que em princípio inspira cuidados, uma lesão facial, próximo ao olho, você tem toda uma questão estrutural a ser tratada. Não sei qual foi a gravidade da lesão em si, mas Pode ser que ele não volte. Em geral, o que se coloca, né? Que é que em geral é o tipo de lesão que pede 60 dias de recuperação.
E vale salientar que os próximos jogos que a França vai ter vão ser jogos já mais difíceis, né? A França, por exemplo, ainda vai enfrentar a Itália, né? E a França no Six Nations desse ano, a Itália deu um sufoco. A Itália,
Deu
por
um...
muito pouco, não ganhou aquele jogo, né?
Pois é, e aí você tem agora, na realidade, acho que agora a grande dúvida é essa, se ele volta ou não volta. Tiveram os boatos de que ele voltaria usando máscara, né?
Isso. Mas tem que
É,
ver se isso é
parece que...
execuível, né?
É, então, parece que teve até uma declaração dele que dizendo isso, que ele pretendia voltar usando uma proteção, tal, mas no fim é tudo fica tudo no nível de boato.
Exato, fica tudo muito aberto, né?
Não existe nenhuma informação oficial quanto a isso, assim, ficou tudo no nível do boato.
E uma última coisa antes da gente passar para os próximos jogos, né, em relação a esse jogo da França, que eu acho que foi o único grande evento digno a ser comentado nesse jogo da França, porque de fato foi uma lavada, né, como você já falou, foi um rolo compressor. Mas vamos lá, provavelmente ele não joga, a França não joga essa próxima rodada, a quarta rodada, né? Então ela só joga daqui a 2 semanas, na quinta, que é a última rodada da fase de grupos. Você vai ter um jogo lá contra a Itália, que vai ser um jogo duro. Acredito que o Dupont ainda não vai ter voltado, porque eu li que talvez ele só voltasse nas quartas. Sendo que ele voltando nas quartas, tudo indica que eles vão enfrentar a África do Sul.
Não, eu ia falar, vão ser jogos ainda mais disputados,
Mais
né?
duros, pô, contra a África,
Jogos
que jogo
ainda mais duros.
pesado.
Eu ia falar, jogos pesados, mais físicos, de embate físico em si. Jogos que vão oferecer mais risco para ele.
Pois é. Então, assim, eu acho que foi uma aposta muito cara que a França decidiu, o Gauthier decidiu escalar, né, os seus principais, a troco de não muita coisa, no meu entender. Você quer que se
É,
passou na cabeça dele, né?
eu acho que foi uma aposta alta demais para pouco.
Exato, exato. Eu acho que não precisava disso tudo. Mas tá feito, né?
É, tá feito.
Agora.
O acontecido tá acontecido e não,
Exato.
como diria minha avó, não se chora sobre o leite derramado, né?
Exato. Não tem como voltar atrás, né? Infelizmente. Mas fica a nossa torcida
Pela recuperação dele.
pela recuperação dele, até porque ele é um dos, independente de ser da França, de ser o país sede, mas o Dupont, ele é um dos grandes jogadores da atualidade, né? Alguns dizem que ele é a estrela desse torneio. Então a gente quer ver o cara jogar também, né? O cara joga pra caramba, não vai ser. Dizer que ele joga bem é chover numa olhada, mas a
É,
gente,
a
né?
gente quer ver ele jogar, porque é um prazer ver um jogador do nível dele jogando, né?
Não, com certeza, com certeza. Então, esse foi o jogo da quinta-feira, né? França 96, Namíbia 0. Na sexta, pelo grupo D, em Saint-Étienne, né? Tentando aí melhorar meu francês, Saint-Étienne, a gente teve Argentina 19,
Pode dar
Samoa.
dica
Oi,
para
por
quem quer
favor.
melhorar o francês?
Por favor.
Então, a TV Sank, a TV francesa, eles têm um site, um aplicativo em que eles dão um curso de francês gratuito. É, do iniciante ao avançado.
Ah, é? Ah, depois eu vou pegar essa dica e vou me inteirar. Vou tentar ver aí o que é que eu consigo melhorar daqui pro final da Copa, né? Para sair do combo. Croissant, abajur e citroën. É, basicamente é o que eu falo de francês, né? Mas no grupo D, a gente teve em Saint-Étienne, a gente teve Argentina 19, Samoa 10, né? Esse foi o jogo
Foi um
da
jogo bom de
sexta-feira.
assistir.
Você achou?
Eu achei. Eu gostei de assistir.
Sabe que esse é um ponto, então, que eu acho que a gente vai discordar. Eu achei um jogo pipocado.
Ah, finalmente a gente discorda, meu Deus.
Eu achei um jogo meio picotado demais, meio chato, assim, sabe, de ver. Não achei, não foi muito legal, na minha opinião, pelo menos.
Ah, eu gostei. Mas também tem um porém, né? Eu sou uma torcedora dos Pumas, né?
É, você é suspeita, né? Você não é neutra aqui
Pois
nesse ponto, não. É que eu achei. Eu achei que foi um jogo com muito erro, né? Eu achei que foi um
Isso
jogo.
realmente foi um jogo de muitos erros.
É,
Ah,
foi um jogo
inclusive a gente está
indisciplinado.
vendo jogos sendo decididos na quantidade de erros, né?
Sim. Né? Então, eu achei o jogo picotado. Era um jogo que, para mim, tinha dificuldade de se ter uma coisa fluida, de se ter continuidade, sabe? Obviamente, teve momentos bons. Bofelli jogou para caramba. Salvo engano, ele foi o homem da partida, né? Da Man of the
Eu acho
Match.
que foi,
Salvo
foi.
engano, foi ele. Inclusive, foi o autor do único try da Argentina, né? No jogo, lá no comecinho. Então, assim, teve os momentos legais no jogo, mas no geral não foi um jogo que me encheu os olhos, assim, foi um jogo meio. Tivemos jogos melhores. A Argentina já fez
Ah,
jogos
sim.
melhores, inclusive,
Com
em
certeza a
momentos.
gente não já fez jogos melhores.
Né? E também eu esperava mais da Argentina, né? Sabendo, inclusive, do que a Argentina é capaz, né? Sabendo o que os Pumas são capazes de fazer. Eu esperava mais da Argentina e eu também esperava mais de Samoa. Se a Argentina errou, Samoa errou mais.
Foi frustrante nesse aspecto, né?
Sim. Sabe assim, como eu falei, eu tava com expectativa maior. A Argentina tinha ficado. Ela não tinha jogado a rodada anterior, né? Então, ela tava mais descansada. Eu acho que tava todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, né? Que a gente sabe que é uma coisa curiosa em comparação ao futebol, né? Se no futebol
Ah, é.
brasileiro não costuma torcer pela Argentina, no brasileiro
No rugby
costuma
brasileiro
torcer.
costuma torcer pelos Pumas, né?
Exato,
Pela
exato.
Argentina, pelo. E sabe o que é engraçado? Que eu escuto gente. Às vezes a pessoa, quem não conhece, né, o rugby, não consegue, não diferencia, né?
Sim.
As pessoas olham para mim e falam, ai, mas você torce para Argentina? Eu falo, pois é, né? Torço.
Mas no rugby é diferente. Não? A gente sabe que a Argentina, a América do Sul, se dando bem, chama atenção para a gente
Claro.
acaba reverberando, isso acaba reverberando no Brasil, né? Isso é bom para a gente. Mas especificamente nesse jogo, eu particularmente não gostei. Como eu falei, a sensação que eu tinha é que o jogo sempre travava, sabe? Eu achei um jogo picotado demais, né? Mas.
Acho que a gente às vezes também está sofrendo de expectativas altas demais.
Será?
Acho que às vezes um pouco.
Talvez. E o destaque que eu queria dar ao jogo, que foi muito falado na transmissão, né, lá pelo Ari Aguiar, foi pelo. Puxa, agora vamos lá. Meu samoano também não tá em
Agora eu
dia.
quero ver.
O Lealefano, enfim, né, samoanos, me perdoem se a pronúncia não tá boa, que o cara errou pra caramba, né? Até,
Errou muito.
né, foi um aspecto negativo lá que foi muito falado durante a transmissão, né? Mas não foi só ele também, né? E não foi só em relação aos chutes, né?
Mas é porque ele errar daquela forma foi. De certa forma, gerou surpresa, né?
Assim, eu acho que todo mundo torce muito pelas seleções do Pacífico, né? E acho que Fiji está num momento muito legal, acho que Samoa está abaixo, mas acho que se esperava também que também viesse, bebesse um pouco dessa fonte. Teve toda aquela questão dos times do Pacífico, principalmente Samoa e Tonga, de pegarem jogadores que tinham sido dos All Blacks, ou dos Wallabies, né, em menor grau. Então, assim, eu acho que as pessoas esperavam um embate melhor, né? São duas seleções que prometem muito, mas achei que o jogo não foi tão legal. E estava passando aqui também rapidamente pelos números, também teve uma discrepância muito grande em relação aos set pieces, né? As formações fixas, né? A Argentina teve 100% de aproveitamento, tanto nos scrums quanto nos lineouts, né? E Samoa ficou na casa dos 70%. Foi uma coisa que no jogo fez muita diferença. Mas mesmo com essa vantagem da Argentina, a Argentina ainda não conseguia imprimir aquele jogo fluido. Que é por isso que eu rebato nesse ponto. Uma sensação para mim de uma coisa picotada, de uma coisa que parava, de
Uma coisa que
continuidade.
não. Um jogo que não anda, não acontece.
Sabe? Com muitos erros bobos, erros de hand,
Entendi.
sabe? Tanto que foi um try só, né?
É,
Toda
isso
essa
foi.
dominância, só teve um try. A diferença de placar não foi tão alta, né? Foram só 9 pontos de diferença, né? da Argentina para Samoa. Então, vitória argentina, mas acho que é aquele venceu, mas não convenceu, né? Então, mas enfim, fica a nossa torcida para que ambos os times, a gente sabe que os times são capazes, então fica a nossa torcida para que ambos os times nos próximos jogos possam mostrar o que realmente é.
Mostrar o que sabem, mostrar quem são.
Exato, exatamente, né? E esse foi o jogo da sexta-feira, né? Desde a segunda rodada a gente tem jogos quarta, quinta e sexta, né? Diminuindo um pouco o número de jogos no fim de semana. No sábado, por sua vez, a gente teve, para mim, um dos melhores jogos dessa rodada. É, eu acho que foi o segundo melhor jogo da rodada. E foi um jogo que eu acho que todo mundo sofreu um pouquinho, que foi o empate, né?
Foi.
O empate, Geórgia 18, Portugal 18 também. Mas foi um jogo legal. Esse foi legal de ver.
Foi um jogo emocionante.
Muito, muito.
Esse foi um jogo emocionante.
Esse jogo foi muito bom. E só não foi. Portugal só não teve sua primeira vitória porque não acertou a última conversão.
Exatamente.
Né? Lá do.
Foi. Esse jogo foi um jogo de Copa.
Sim.
Foi aquele jogo que te deixa angustiado até, né? Assistindo.
E foi muito legal ver a recuperação portuguesa no segundo tempo, sabe assim? O primeiro tempo foi um domínio georgiano, que é meio que esperado por ser do Tier 2 europeu. Tradicionalmente é o país mais forte, né? O país que lidera os jogos com a maior vantagem. Então, era meio que esperado que a Geórgia fosse o país que fosse mais forte na partida. Só que o segundo tempo de Portugal foi muito incrível. O segundo tempo de Portugal voltou
Foi.
muito gás. Portugal voltou e fez um jogo. Agora está me fugindo o nome dele. Não lembro quem que era da seleção portuguesa. Jerônimo Portela. Que o cara acertava muitos chutes longos, assim. Eu acho que nesse jogo teve de novo, né? Portugal já tinha feito isso no jogo anterior deles. Eu acho que ele acertou uns dois ou três 50-22, salvo engano, se não estou enganado, né? Então, assim, e uma coisa também que me chamou muita atenção nesse jogo, que eu achei muito gostoso de assistir, foi que Portugal errava muito pouco. Portugal estava para um time que não tem a tradição de times mais fortes, né? A gente estava comentando agora da Argentina, né? Que é um time com muito mais tradição, um time muito mais forte, um time com muito mais rodagem. Mas Portugal errou muito menos, né? Salvas as devidas proporções. E uma coisa que eu percebi é que mesmo quando Portugal errava, sei lá, dava um passe e o passe não era bom, mas eles conseguiam contornar o erro muito fácil. Sabe
Eles
assim?
se recuperavam, né?
Sabe assim? Então eles davam um pouco espaço para a Geórgia no segundo tempo, né? Então eles
Eu
conseguiram.
acho que no segundo tempo Portugal se apropriou do jogo.
Não, com certeza, com certeza. Não ganhou porque não era, estava escrito que não era para ganhar.
Mas eu acho que, assim, o empate trouxe muito mais emoção.
Ah, sim. Ah, eu queria a vitória portuguesa, né?
É porque o que a gente viu, a reação de Portugal, a gente, né, dá gosto, né?
Sim.
Porque a gente acaba. Porque, de certa forma, tem jogos que a gente não torce.
Tem jogos que a gente é mais neutro, né?
É, e tem jogos que a gente é conduzido a torcer durante o jogo, né?
Exato.
Para mim, foi o caso desse jogo.
É.
Durante o jogo, eu fui conduzida a torcer por Portugal,
Foi o meu caso
apesar da
também.
minha origem, né? Mas eu como eu estava falando, a maneira como eles se apropriaram do jogo no segundo tempo foi incrível. Foi uma coisa que a gente comentou no começo da Copa, quando a Inglaterra jogou o primeiro jogo, a reação deles.
Sim,
De
a paixão, né?
exatamente, de tomar o campo para eles, digamos assim, falar, não, aqui a gente vai fazer.
Sim,
E eu acho que isso desperta também muito. Acho que suspeita mais o amor pelo jogo.
Sim. E todo mundo torce pelo underdog, né? Assim, pelo
Sim.
time que tem menos condições. E quando você vê. Apesar que Portugal e Geórgia, em termos de ranking, eles estão muito próximos um do outro, mas a gente sabe que o ranking não necessariamente demonstra a realidade em campo, né? Mas era assim, Portugal foi muito bravo, a torcida portuguesa estava ensandecida, assim, né? Você escutava o Portugal, né, do pessoal nas arquibancadas. Tem muito português na França, a gente sabe disso, mas foi legal.
A Europa também tem uma locomoção que facilita, né?
É mais fácil, né? Também há de se convir que é mais fácil deles visitarem uns aos outros, vamos dizer assim. Mas ainda assim, a reação da torcida portuguesa, e a torcida portuguesa ela foi inflamando o campo foi inflamando a torcida portuguesa, então ficou uma simbiose legal para quem está assistindo. Eu sou neutro, eu não torço nem para um nem para o outro, mas eu entrei muito no que você está falando. Eu comecei a ver Portugal crescer, eu falei, ah, não, cara, eu quero ver uma vitória portuguesa, a primeira vitória na Copa.
A gente começa a ser envolvido pela paixão deles em campo, pela luta
Exato.
deles em campo, pelo
Exato.
esforço deles, pelo como eles, como você disse, pelo como eles conseguiam contornar os erros. A gente começa a ser envolvido por isso. E aí a gente vai
Exatamente.
e segue, a gente entra na torcida porque a gente quer ver. E também porque a gente olha e de certa forma, não olha e fala, cara, quem são esses caras que estão fazendo isso, que estão tendo essa reação tão potente, sabe?
E a gente sabe, né, deu para ver, ou pelo menos a gente espera, né, que, ok, não foi dessa vez que Portugal ganhou, talvez não seja nessa Copa que Portugal ganhe, mas eventualmente isso vai acontecer, né? A gente torce para que a Copa também se expanda, né, a gente já falou isso, acho que no primeiro programa, talvez, para que se tenha 24 seleções, né, mas que vai aumentar também as possibilidades que esses times joguem mais e venham essas merecidas vitórias, mas cedo ou tarde Portugal leva uma vitória. Né? Hashtag
Né?
devolva o nosso ouro. Brincadeira, Portugas, né? Mas estava falando sério, estava muito torcendo pela vitória portuguesa. Achava muito que
Eu
não
acho
foi porque não
que
tinha que acontecer mesmo.
você estava falando do aumento da Copa, né, para as 24 seleções, que isso vai melhorar. Eu acho que isso vai trazer um resultado à frente. Muito legal de evolução dessas seleções, como Portugal, Itália mesmo. Acho que vai ser
Sim.
uma coisa muito legal.
E o rugby só vai ter a ganhar, né? Quanto mais países jogando em nível alto, vai ser melhor para todo mundo. E aí, esse foi o primeiro jogo do sábado, né? No sábado, um pouquinho mais tarde, a gente teve esse foi para mim um jogo um pouco decepcionante, eu devo dizer também, que para todo mundo. Inglaterra 71, Chile 0. Acho que ninguém estava querendo um placar desse do Chile. Mas.
Não.
E o
Esse
Chile.
doeu o coração, esse doeu.
E o Chile teve. Lógico, a gente sabe que não dá para comparar uma seleção que está jogando a Copa pela primeira vez com a seleção que, inclusive, já foi campeã do mundo. Né? Por mais que a Inglaterra esteja no momento onde ela não. Enfim, que ela está desacreditada. Ela está em crise, na verdade. Acho que desacreditada é uma palavra muito forte, mas que ela está em crise. Só que, puxa, 71 a 0. E o Chile teve um primeiro tempo interessante. O Chile teve um primeiro
Teve um
tempo.
primeiro
Assim,
tempo bom.
metade do primeiro tempo, na verdade, né?
É.
Lá os 20 primeiros minutos do Chile, onde ele ainda conseguiu imprimir uma resistência interessante à Inglaterra, mas depois abriu aí
Pois
né?
parece que eles desmontaram, mano.
E
Não
aí,
sei dizer.
abriu a porteira, né? Só o Arundel fez cinco tries, né?
Nossa,
Foi man of the match, que realmente o menino joga pra caramba, né? E vale salientar que, para mim, acho que foi o try mais bonito dessa rodada, que foi o do Marcus Smith, né? Que ele dá aquele chute e ele é especialista em fazer isso, né? Ele dá aquele chute e ele próprio vai correndo para pegar a bola em sequência.
foi esse trai, dá pra gente chamar de trai show, né? Porque esse foi.
Sim. E o Marcus Smith, ele costuma fazer isso, né? No Harlequins, quem assiste aí a Premiership inglesa, né? Já é uma coisa que ele faz bastante, ele já é conhecido. todo mundo já. Ele, eu acho que ele estreou, tem o quê? 2 anos mais ou menos, acho que foi 2 temporadas atrás que ele estreou, que ele começou a jogar na Inglaterra, né? Que ele foi convocado para a seleção principal. É, mas é uma coisa que ele já vinha fazendo no
Já vinha
Harlequins, ele já
fazendo.
vinha fazendo no sub-20 também, né? Do rugby inglês. Então, para mim foi o Charles Smith da rodada.
É também um jogador inteligente, né?
Sim, com certeza, né?
Consegue enxergar
Rápido,
bem o jogo, né?
muito decisório também, né? Ele tem uma vibe meio Finn Russell, assim, de olhar os extremos, ser muito rápido, conseguir fazer uma jogada inteligente, dar um chute para alguém que está numa posição muitas vezes. Ele gosta de arriscar, e a arriscada dele muitas vezes dá certo. É, particularmente é um jogador que eu gosto muito de ver jogar.
Também gosto dele. Gosto de ver essa habilidade de enxergar.
Sim. E acho que em relação a esse jogo, a gente lamenta pelo Chile, mas não tem muito mais o que
Muito o que dizer.
comentar. É.
Que
Exato.
realmente o Chile, depois ali daqueles minutos iniciais, ele foi morrendo.
É, tanto que no segundo tempo eu não recordo de nada assim que eles tenham feito que tenha sido marcante de alguma forma.
Eu também
Né?
não. Não tem o que ser dito ali.
Exato. A gente espera que.
Claro que acredito que fizeram o que puderam ali, né?
Não, com certeza, com certeza. Eu não duvido da bravura dos condores, não. Mas em relação a...
Mas teve uma coisa assim que eu achei muito legal, que não diz respeito exatamente ao jogo em campo, que foi um vídeo que eu vi, eu acho que até pôs nos stories, nossos stories, eles depois no vestiário, né? Os condores presenteando a equipe da Inglaterra. Eu gostei muito de ver aquela cena. Que aquela imagem, aquela cena me deu um.
É,
Sei,
representa
deu
muito o
aquele
espírito, né,
quentinho,
do
sabe? É, deu aquele quentinho.
sim. Mas aí do jogo, mas foi pós-jogo, né? Não foi do
É,
jogo
foi
propriamente.
pós-jogo. Foi
É.
exatamente o que eu falei. Não é do jogo. No
Não,
jogo não tem o que ser dito.
não. Não rolou, né? Infelizmente. Mas fica a nossa torcida para que o Chile volte, né? Para que o Chile
Com toda certeza.
possa fazer o que ele tinha feito lá nos jogos iniciais dele durante a Copa. Bom, no sábado ainda a gente teve o último jogo, que foi o jogo das 4 horas, que esse sim foi a final antecipada da Copa, né? Então, eu diria, talvez, inclusive. Que, inclusive, talvez a gente possa ver essa final se repetindo, né? Essa
Pois
final não,
é,
esse jogo, porque não foi uma
esse
final.
jogo se repetindo. É exatamente o que eu ia falar.
Não foi uma final, mas bem que poderia ter sido. Então a gente teve, pelo grupo B, às 4 horas da tarde, em Saint-Denis, a gente teve Irlanda 13, África do Sul 8. Né? Os poderosos Springboks, né? Sendo
Eu
aí. Ah.
acho que eu. Porque eu ouvi comentários sobre o placar. Ah, foram poucos pontos. Ah, porque. É. Eu acho que era esperado, dada a qualidade das duas equipes.
Quando você olha assim, né? A gente teve resultados, desconsiderando aqueles resultados completamente elásticos, porque eu acho que eles não são representativos.
Assim.
Mas a gente realmente, quando você tem assim um 13-8 no jogo desse nível, se você olha só para o placar no primeiro momento, você pode pensar, talvez o jogo não tenha sido, sei lá, tão interessante, ou tenha sido o um jogo mais maçante. Mas assim. Mas eu acho, dos jogos que aconteceram até agora, esse foi o melhor. Foi o que eu mais gostei de ver.
Esse jogo foi incrível.
Sim.
Incrível.
Sim.
É jogo para assistir mais de uma vez.
Porque foi uma aula.
Foi.
E assim, talvez o placar não tenha sido tão elástico quanto as pessoas gostariam que fosse. Todo mundo quer ver jogo rápido, todo mundo quer ver try. Isso é, né, bacana, lógico, quem é que não gosta de ver? Só que a gente tem que ver como as defesas jogaram bem pra caramba. E aqui eu coloco muita defesa da Irlanda, né? Lógico, foi o time que levou o jogo, foi o time que ganhou o jogo. Mas sim, mas, putz, a Irlanda se defendeu da África do Sul, dos
E
Springboks.
foi exatamente o que eu estava falando, dada a qualidade dessas duas equipes,
Sim.
dada a qualidade das duas defesas, dada a qualidade dos dois ataques, você não tem como esperar que seja um placar enorme. Eles iam segurar um ao outro.
Sim. Mas me impressionou muito, porque a Irlanda, ela tem, ela é, eu acho que agora isso passou, né? Quer dizer, eu acho que na verdade vai passar mesmo quando for nas quartas de final, mas eu acho que agora deu uma boa apaziguada, porque tradicionalmente a Irlanda, eles são chokers nas
Sim.
Copas, né? Eles têm um ápice, muitas vezes no entre Copas, e quando eles chegam na Copa, eles já estão no início ali de uma decadência, de um declínio, decadência forte, né? Mas de um declínio, e eles não conseguem se provar, né? Na Copa, e acabam não chegando muito longe, não passando das quartas, como tradicionalmente nunca passaram. Então, eu acho que estava todo mundo, beleza, a Irlanda é o número um do mundo, mas vamos ver se os caras estão com isso tudo.
Mas esse jogo terminou com um sabor de esse ano é o ano da Irlanda, sabe?
Pois é, pois é. Eu acho que a Irlanda ajudou a calar a boca, vamos falar, né? De muita gente que colocava a qualidade irlandesa em xeque.
Rolou um chupa haters, né?
É, tipo isso. Inclusive a África do Sul e o Nineveh e o Erasmus, com toda aquela coisa do bomb squad, né? De colocar seis scrums, seis jogadores, seis forwards na defesa. Isso foi uma coisa que eu queria comentar que eu achei muito legal, porque lá no iníciozinho do segundo tempo, você tem um scrum completamente renovado, basicamente, da África do Sul, né? E aí foi um momento que eu pensei assim, e não, acho que todo mundo pensou, né? Caramba, agora a Irlanda é completamente cansada,
Agora danou-se.
a África do Sul vai passar por cima. E realmente, o primeiro scrum da troca detonou o Scrum irlandês, assim, né? A Irlanda não conseguiu segurar um Scrum completamente renovado. Mas isso durou um Scrum, porque o Scrum seguinte, a Irlanda já conseguiu segurar bem a onda. E eu acho que talvez no terceiro Scrum, pós essa mudança, né? Pós os reservas terem entrado, eu acho que, se eu não me engano, a Irlanda desmontou, né? Acho que ela deu uma girada no Scrum, mas foi isso, né? Então, parabéns pelos irlandeses terem segurado. Não é fácil você segurar os Springboks. São jogadores pesados, fisicamente muito fortes. É um time que tradicionalmente joga muito em embate, né? Eles se enfrentam, é muito frontal. Aqueles passezinhos curtos para você jogar realmente pesado, mastigando ali a defesa, né? Não que a África do Sul não tenha jogadores rápidos, porque, né, você pega um Cheslin Kolbe, né, você pega um Liboc, eles são jogadores muito rápidos. O Arendse, né, mas enfim, eles vão mastigando até a sua defesa ficar destroçada. Tá todo mundo ali jogando de base, né? Abre-se um buraco na linha e aí eles pegam os jogadores rápidos para entrarem. E a Irlanda segurou tudo isso. Então, palmas para a Irlanda.
A Irlanda chegou muito preparada para esse jogo, muito
Sim,
preparada.
sim. Não tão impressionante à toa.
É, exatamente.
Não é por acaso.
Não
Não
é por acaso.
é por
É trabalho bem feito.
influência. Sim.
E
Oi, para falar.
se você olhar pelo aspecto de jogo, espetáculo, né? Jogo para ser assistido, que jogo?
Sim.
Jogo que te coloca num, 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 num... Um jogo que te coloca meio que num misto de torcer para os dois ao mesmo tempo, praticamente. Torcer pelo jogo, né?
Sim.
Só você está torcendo já pelo jogo, não é nem pelo. É que assim, coitado dos jogadores, mas é o tipo de jogo que você queria que durasse o dobro, né?
E foi um jogo pegado, foi um jogo duro, mas para mim foi o jogo mais bonito de se acompanhar. Nível técnico
Oi.
absurdo, né? E uma última coisa que eu queria comentar, que eu meio que já falei sobre isso, mas eu queria ressaltar também sobre um outro aspecto. A Irlanda, uma das coisas que eu acho que fez com que a Irlanda ganhasse o jogo foi que a Irlanda, ela foi muito capaz também de contornar os erros dela, né? Ela tava errando muito line-out no início, mesmo antes do Dan Sheehan entrar, né? Mas ainda durante o jogo, né? Eles conseguiram, já conseguiram reverter, né? Quando ainda era o Kelleher que estava, o Hooker, né? Que estava batendo os line-outs. Mas ainda durante o jogo com ele, a Irlanda já conseguiu reverter, ela já conseguiu começar a ler um pouco melhor os lineouts, as roubadas lá do Edson Bass, né? No lineout. E depois, quando o Sheehan entrou, eles basicamente não erraram mais, né? Então a Irlanda teve essa capacidade de ler o jogo sul-africano e ir se adaptando, né? Fora que
E
eles eram
teve a
muito rápidos.
capacidade de se reorganizar depois dos erros, né?
Sim. Então, eu acho que mais do que nunca a Irlanda se consolida aí como uma das favoritas para levar o título, né?
Esse ano é o ano da Irlanda?
Eu quero que seja. Eu tô
Eu
torcendo
também quero que
pela
seja, eu também
Irlanda,
quero que seja.
né?
E eu terminei esse jogo muito com esse gosto de esse ano é o ano da Irlanda.
Sim, com esse
E
feeling, né?
finalmente, sabe?
Sim. Claro que a Irlanda vai ter uma tarefa muito árdua. Que aí você vai ter. Provavelmente a Irlanda vai pegar os All Blacks, né?
Sim.
Eu até vi nas internets, né, umas coisas, o pessoal falando: ah, agora que o Dupont tá machucado, quem sabe não seria melhor a Irlanda perder para pegar a França, né? Mas a gente sabe que no rugby isso não vai acontecer, né? Então os caras jogaram ali, o que eles tinham que jogar, deram sangue, deram muito sangue. Teve aquele mol no final, né? Que teve ali alguma polêmica que eu particularmente não acho que foi, né? O mol parou de avançar e a bola não estava imediatamente disponível, então penal. E o juiz ainda esperou ali uns
Esperou,
segundinhos,
né?
né, para ver se a bola de fato não tava, já não tinha sido disponibilizada e ele que não tinha visto. Então eu acho que isso aí é procurar pelo em ovo, não acho que foi.
E nem tem porquê, né?
Ah, pois é. No internacionalmente falando, os torcedores sul-africanos, eles são conhecidos por serem chatos, né? Então, assim, tudo é culpa do juiz, tudo é culpa do, né? Então, eu já ouvi falar dessa fama deles, né? Então talvez tenha sido um pouco disso aí. Mas acho que para
Pode
mim foi o
ser,
melhor
pode
jogo do
ser.
fim de semana, né?
Para
E
mim
a gente
também
aí,
foi, com toda certeza foi.
né? E foi um jogo que fechou muito bem o sábado, né?
Muito bem o sábado. Foi tipo, esse era o jogo, literalmente o jogo pro pré-balada.
Pois é,
Então,
para você sair
vou
feliz.
comemorar, porque eu vou comemorar um jogo que. Saiu feliz, exatamente.
Deve ter sido muito. Ah, e um último comentário ainda em relação a esse jogo. Que não foi do jogo em si, mas foi muito legal que os organizadores lá da Copa colocaram o Zambi, né, do The Cranberries,
Eu vi,
para
e a torcida
tocar.
cantando, maravilhoso.
Foi muito legal isso aí. Eu fico imaginando como é que não deve ser a tá vendo esse loco, né?
Nossa, aquilo foi sensacional.
Então, realmente, para quem estava em campo, ainda mais a torcida irlandesa, foi uma loucura, né? Então,
É.
e é o grande expoente do esporte irlandês, né? Internacionalmente falando, é onde os irlandeses são melhores, né?
É.
Então, mais uma vez, parabéns para ambas as seleções, mas parabéns especial aí para a Irlanda, né?
E a gente
Que
ainda vai ver muito. Acho que a
sim.
gente ainda vai ver muito da atuações muito boas da
Sim.
Irlanda e da África do Sul, porque não,
É, não, com certeza, né? Com
não há o que
certeza.
se falar, né?
Quero ver a Irlanda chegando mais longe e a África do Sul com certeza vai chegar também, né?
Você
Bom,
gostaria de ver esse jogo de novo? Ver ele se repetir?
você fala numa final?
É.
Com certeza. Com certeza. Com certeza eu queria. Ficaria satisfeito um jogo desse numa final. Ia ser uma boa forma de terminar essa Copa do Mundo. Né? Com certeza.
E essa é uma bela forma de terminar essa Copa, realmente.
Sim. Bom, no domingo a gente teve dois jogos, né? Já que a gente está tendo jogos agora a partir da quarta-feira, né? Então, esse jogo eu não assisti, né? Mas ouvi falar boas coisas dele, que foi Escócia 45, Tonga 17, né? Ouvi
Foi um
falar.
jogo gostoso.
É, ouvi falar mais pro lado escocês, né? Que a Escócia jogou bem.
Jogou bem. Escócia jogou bem. A gente já tinha comentado, acho que eu sempre gosto de ver a Escócia jogar. Não.
Sim. A Escócia, ela tá passando também por uma fase de reestruturação. A Escócia, ela por muito tempo ela ficou brigando ali com a Itália para pegar a colher de pau do Six Nations, né? Então, quando você vê uma seleção escocesa com tantos nomes fortes, né? Com tantos talentos, né? Finn Russell, acho que não tem o que falar, né? Todo mundo conhece. E aí você tem o Van der Merwe, você tem o Kinghorn, o Chris Harris, né? O Ellie Price, que esse jogo especificamente não jogou. Infelizmente não está jogando o fullback, o que se aposentou agora, que agora está me fugindo o nome. Inclusive ele estava na Copa como cobrindo, né? Agora me fugiu completamente o nome dele, né? Mas enfim, Stuart Hogg, lembrei. Não está nessa Copa, né? Ele se aposentou. Mas faz parte dessa geração escocesa que está trazendo de volta a Escócia para se tornando realmente uma seleção. Uma seleção a ser levada a sério.
Tá trazendo ela de volta pro, digamos, pros holofotes, né, do
Pro lugar que ela tradicionalmente merece, né? Infelizmente, ela caiu por conta daquela questão que a gente já comentou, do sorteio muito antecipado dos grupos, né? Infelizmente, ela caiu num grupo impossível, basicamente, porque você tem África do Sul e Irlanda, né? Talvez a Escócia do outro lado da chave, né? Seria muito mais interessante para o evento como um todo, mas enfim, né? É o que se tem para hoje, não tem muito o que se discutir. Mas, enfim, a Escócia está fazendo fez um trabalho muito interessante nesses últimos Six Nations, né? Aquele jogo contra a África do Sul não foi seu melhor jogo, né? Mas aí, aparentemente com Tonga, tudo bem que Tonga é uma seleção mais fraca,
Mais
mas aparentemente
fraca.
com Tonga ela fez um trabalho, ela fez um bom trabalho, né? Se você
Fez
pegar. Se
um
você
bom
pegar.
trabalho, fez um bom jogo.
Sim. E se você pega as estatísticas, a dominância total escocesa, assim, em todos os
Completa.
aspectos. A Escócia ela foi melhor, né? Como eu falei, esse foi um jogo que eu não assisti, então não tenho muito como opinar. Mas, de
Mas
novo.
se puder, assista. É um
Sim,
jogo que você vai
sim.
gostar.
Sim. E eu gosto de ver a Escócia jogando. Eu gosto de ver Finn Russell jogando.
Quem não gosta, né?
Pois é, eu gosto muito de ver o Finn Russell jogar, assim, o cara é muito, ele é inteligente, aquele jogador, assim, que ele vê saída, que era um pouco do que eu tava comentando o Marcus Smith, agora há pouco, né, que o cara vê saída, o cara vê buraco onde não tem, de repente o cara cria uma jogada maluca e dá certo, ele é muito rápido, né, e tem chutes muito precisos também, então eu particularmente gosto muito de ver Finn Russell jogar.
Bom, a capacidade de enxergar o campo, né?
Sim. Exatamente, de criar criatividade, sabe assim, que é uma coisa que às vezes o jogador ele fica muito muito quadradinho, né? Então nem sempre eles conseguem criar. É uma aula, né? Você assistir um jogo do Finn Russell, ainda mais quando ele tem seus dias também, né? Às
Ah,
vezes ele não tá
todos
tão
eles, né?
inspirado.
Todo
É,
mundo
todo
tem.
mundo tem. Mas enfim, fico feliz por estar vendo a Escócia evoluir. Gostaria de ver Tonga também jogando. Acho que Tonga está um pouquinho decepcionante. Acho que as pessoas, no geral, esperavam um pouco mais de Tonga também.
Principalmente por causa dos retornos, né?
Exato, exatamente, né? Será que se o Israel Folau tivesse jogando também não faria diferença, né? Um dos melhores fullbacks,
É verdade.
né? Não foi para a Copa por uma questão de contusão, mas, enfim, né? Não. Talvez ainda não seja a Copa onde a gente vai ver Tonga jogando no nível que a gente espera, né? Tonga não tá, mas Fiji tá, né? Já que a gente tá falando de Pacífico, Fiji tá
Fiji tá
representando
surpreendendo.
bem, né? Não jogou nessa rodada, né? Mas tá representando legal. E já
Fiji
que a
tá
gente
deixando a gente feliz, né?
tá. Fiji tá bom, Fiji tá legal de assistir. Fiji tá sendo uma das minhas torcidas nessa Copa. E falando em Pacífico e falando em torcida. Vamos para o
Pois
último
é,
jogo
né,
da
Rafael?
rodada. Meu Deus do céu, que vergonha! Gales 40, Austrália 6.
Pois
Assim.
é, né, Rafael?
Pois é, pois é. Matematicamente falando, a Austrália tem chance. Mas vamos lá.
Você sabe, né, que quando a pessoa chega no matematicamente falando, a gente já sabe que é porque ela está no desespero.
Não, é, na prática não dá. A Austrália não vai passar para. Assim, uma coisa que não sei se todo mundo sabe, mas assim, o rugby australiano, ele está passando por uma crise interna, né? Primeiro que, assim, algumas coisas para colocar sob perspectiva. O rugby australiano, o mercado esportivo australiano, ele é muito disputado. Eu acho que talvez a gente já tenha comentado em algum momento. Porque na Austrália você tem o futebol australiano, que é jogado somente lá, né? Assim, em nível sério, e é talvez o grande esporte nacional da Austrália, né? Você tem o Rugby League, que é o rugby de 13, que é mais forte nos estados ali da costa leste, né? Queensland, Nova Gales do Sul, que é onde fica Sydney. Então, tradicionalmente, ali eles é onde é mais forte. E o Rugby Union, que é o rugby de 15, né? Que é o rugby da Copa do Mundo, o rugby que a gente comenta. Ele, na Austrália, ele é mais um esporte, ele é um esporte mais elitizado, ele é um esporte das escolas privadas, das escolas particulares. Então, ele já não é, tradicionalmente, ele já é menos difundido do que o Rugby League e do que o próprio futebol australiano. Só que o Rugby 15 australiano, ele tem uma tradição muito forte, né? Bicampeão mundial, né? Perdeu aquela Copa do Mundo em casa, lá com aquele chute famoso, o drop do Johnny Wilkson.
Daniel Wilson.
E desde então, parece que o rugby australiano vem em queda, né? Assim. E não falo nem sobre uma questão de resultado, porque até pouco tempo atrás, a Austrália ainda era sólida, internacionalmente falando. Em 2015, a Austrália foi vice-campeã do mundo, né? Só perdeu para aquele time de Rich McCaw, né? Do Dan Carter, lá dos All Blacks, lá na Copa da
Era
Inglaterra.
o Né? Os All Blacks,
Era um
são
dream
os All
team.
Blacks que formaram o imaginário de
Sim,
muita gente sobre o rugby, né?
exatamente. Então, assim, não foi para qualquer time. Os caras foram vice, perdendo para Nova Zelândia. Numa Austrália que já estava desacreditada naquela Copa, diga-se de passagem, né? Então, aquele jogo com a Escócia é meio polêmico, mas enfim, são outros pontos. Mas o fato é não só a perda, mas a forma como a Austrália perdeu, está escancarando para o mundo, que na verdade não é nenhuma novidade, mas está escancarando para o mundo a crise que eles estão vivendo internamente. E perderam para um time que está em crise, porque Gales também, o rugby galês, o Gatland, da mesma forma que o Eric Jones, os dois técnicos, né? Eric Jones, técnico australiano, e o Gatland, técnico galês, eles também assumiram poucos meses antes da Copa, né? O rugby galês está com uma crise financeira, inclusive. Então, assim, o próprio rugby de Gales não está grande coisa. E ainda assim a Austrália perdeu para eles. Então, algo
Mas,
precisa ser mudado internamente.
considerando a situação na Austrália, será que não é essa? Não, não é essa crise, não é a catarse necessária?
Eu acho que é o que se espera, sabe? Sim, eu acho que é o que está todo mundo que torce pelo rugby internacionalmente.
Porque esse jogo especificamente e a atuação da Austrália nessa Copa deixa em quem acompanha a Austrália uma sensação literal de fundo do poço, não tem mais para
Não,
onde
fundo do poço. Sempre tem um alçapão, né? Vamos botar.
ir. Já estão
Sempre
abrindo.
pode piorar.
Mas, sabe, então talvez essa crise seja a catarse necessária para a gente conseguir voltar a ver a Austrália, sabe?
Talvez. Eu acho que é a esperança de todo mundo, no final das contas. Até porque, assim, se não for isso, vai ser o quê? Vai
Exatamente. Se
desmantelar
não for isso,
mais?
vai ser o fim, né?
Pois é. E para você ver, isso é uma coisa ruim para o rugby como um todo. Porque é ruim você não ter mais a Austrália no nível. Você tem a Austrália agora em décimo lugar do mundo na World Rugby. Eu acho que a
É.
Austrália nunca chegou tão baixo no ranking. Time bicampeão, sabe? Time que teve grandes nomes, David Pocock, teve o David Campese, né? Michael Hooper, Quade Cooper, Israel Folau, que a gente falou agora há pouco. Sabe, assim, tantos outros nomes lendários.
Eu acho que o que mais assusta É a atuação em si, né?
A forma como foi, não nem só a perda, mas a forma como perdeu, assim, como fica escancarando crise após crise. Sabe?
É inexplicável, não dá. Era uma situação que é uma situação que, de certa forma, você não consegue falar, colocar no, no, na mesma fala a atuação que a Austrália teve e o nome Austrália. Não,
Pois é.
eles não
Não
casam.
combina, né? É, não casa. Não casa. E a gente fica na torcida porque a Austrália, além de ser a grande seleção, assim, uma das grandes seleções tradicionalmente do mundo, né? Como a gente estava conversando, isso reflete, por exemplo, isso pode refletir na própria Nova Zelândia, nos próprios All Blacks. Porque a gente tem que lembrar que no início do ano se joga o Super Rugby,
Sim.
né? E já se comenta muito que desde a saída dos times sul-africanos que houve uma queda no Super Rugby, né? Os times, tirando ali os Brumbies de Canberra, né, da capital. A capital da Austrália não é Sydney, tá? Só para a galera não esquecer. Momento de geografia. A capital da Austrália é Canberra, Canberra. Mas tirando os Brumbies, que são de Canberra, os outros times australianos, times que um dia foram grandes, como o Waratahs, como os Reds, eles não tem fazendo. Não tem batido de frente com os times
E você
neozelandeses.
vê como isso derruba, né? Não dá nem para dizer que derruba uma única união. Você vê como se
Não, não.
reflete em
Sim.
vários.
O rugby do hemisfério sul, na verdade, né, sofre.
Exatamente, né? Do hemisfério sul sofre. Você tem ainda depois o Championship,
Tem a Blair's Law
mas
Cup, que tem 20 anos que a Austrália não vence.
exatamente isso reflete nos campeonatos em si. Mas
Então.
eu acredito que é aquele fundo de poço que vai alavancar, sabe? Que vão olhar e vão falar: não, a gente não pode continuar assim, vamos melhorar.
Não, eu também
Mas é
acho.
muito
Eu também
triste.
acho.
É muito
Sim.
triste viver isso.
Que
É
chega a
muito
esse
triste
ponto,
ouvir você ouvir que a conjectura de que a Austrália não vai passar dessa fase,
né? Pela primeira
sabe?
vez na história.
É impensável, né?
É, e uma coisa que se fala muito na mídia australiana, especificamente, é que o Rugby Australia, que seria a CBRU deles, né? Tem a sensação de ser um boys club. É aquele clubinho, sempre gerido pelas mesmas pessoas, sempre aquela mesma panelinha, e que essa falta de rotatividade, essa falta de talvez até uma gestão mais ousada, mais. Isso faz com que o rugby está ajudando com essa decadência, está ajudando nessa decadência. E o que a gente espera é que isso mude, né? Muito se fala também da questão do Eddie Jones, né? Que é um cara polêmico, é um cara que muitas vezes ele é belicoso, né? Ele tem falas muito complicadas. Ele teve um vídeo que envelheceu muito mal dele falando sobre Gales, né? Teve um vídeo da campanha,
Envelheceu muito mal, é pouco, né?
ou então da campanha de algum patrocinador que agora não vou lembrar qual foi, que ele fala: ah, não vim para a França para comer croissant. Então foi para comer baguete, né? Porque, mas assim, né? Mas tem que se falar que o cara assumiu o time também prestes à Copa do Mundo começar, um time já muito desacreditado. Então assim, e aí vai tirar o cara agora ou vai?
Não.
Não, vamos, né? Vamos ver então o que ele tem para fazer, né? Tem essa conversa que tá muito mal explicada, que ele tá conversando com a União de Rugby Japonesa, né? A
É,
CBRU
eu
do
ouvi isso.
Japão,
Ele, inclusive, foi
esse
perguntado na
burburinho,
coletiva, né?
sim. Que
E
inclusive
ele
ele
disse.
não. Ele não.
Nas respostas dele, ele sai pela tangente, né?
Exato, ele não refutou. Ele
Não.
não refutou. Então, assim, tá uma coisa muito opaca e muito nebulosa,
É.
né?
E novamente, é uma situação que só vai puxando mais para baixo, né?
Exato. Por isso que eu falo, o fundo do poço às vezes tem um alçapão.
É, estou sendo aberto.
E, pois é. Acho que ninguém torce por isso, né? Só alguns são torcedores da Nova Zelândia, alguns All Blacks, né? Mas talvez. Mas sim, mas falando sério, eu acho que é muito lamentável essa situação da Austrália, independente se você torce por eles ou não, sabe?
É uma situação muito triste. Eu não imaginei, nunca ouvi essas conjecturas sobre a Austrália, sabe?
Sim.
Apesar que
Eu
também faz
acredito.
parte do jogo, né? Faz parte da
Não, é.
vida.
Exato.
Mas,
E
assim,
foi.
por outro aspecto, a gente. É que não dá nem para. A gente para pra pensar sobre, por exemplo, sobre o jogo em si. E a gente fala, a gente está vendo Gales. Ali a gente viu Gales, de certa forma, brilhando, mas será que viu? Ou será que foi só o reflexo mesmo do tamanho da sombra que está sobre a Austrália?
É, você tocou num ponto interessante. Eu vi no, também na internet alguém comentando que, tipo assim, não é que Gales jogou bem, é que a Austrália jogou muito mal. Mas quando você olha as estatísticas, é engraçado porque, assim, em grande parte dos números, você vê como o número frio não quer dizer muita coisa, né? Em grande parte dos números, a Austrália, inclusive, é superior. A Austrália tem mais metros do que Gales, né? A Austrália tem mais corridas do que Gales. A Austrália quebrou mais as linhas de defesa do que Gales, teve mais passes do que Gales, defendeu, bateu mais defensores do que Gales. Você pega os números frios e você até pode olhar, poxa, não foi tão ruim assim. O único número muito superior foi o de line-outs, que aí a Gales dominou, até porque foi notório durante o jogo. Mas ainda assim você vê a Austrália perdida, a Austrália não conseguiu encaixar, a Austrália, pô. Assim, a Austrália fez ponto por conta de penal.
É exatamente. E aí você fica nessa dúvida, né?
Sim.
Fica essa dúvida no ar. Gales brilhou ou a sombra, a nuvem que está sobre a Austrália é muito, muito densa?
Foi
Você não sabe.
mérito de Gales ou foi demérito australiano, né?
Exatamente, porque a Austrália estava muito ruim.
É, eu acho que é um pouco de cada. É aquela como a gente tava falando, assim, a Austrália jogou ruim pra cacete, mas Gales não tem nada a ver com isso. Então Gales fez o trabalho dela.
Exatamente, Gales fez o trabalho dela e Gales tinha que fazer o trabalho dela porque é isso que se espera. Porque
Exato.
é isso que é o certo. Que
Sim,
é assim que
sim.
você respeita seu oponente, estando ele bem ou
Perfeito.
mal.
E para falar bem de Gales também, eu acho que vale muito salientar a atuação do Gareth Anscombe, que substituiu Dan Biggar e seu dedo torto, né? E
Sim,
ele saiu do, né?
sim, sim.
E ele saiu do banco para fazer uma boa partida, né?
O dedo torto, gente.
Deu uma bela entortada, né? Também com direito a drop, inclusive.
Aquela deu até assim um negócio, né?
Uma
Uma
agonia no juízo.
pressão. É.
Mas e eu espero que Gales vai ir mais além na Copa do Mundo, né? A gente sabe que os grupos estão desequilibrados, que o chaveamento está desequilibrado, mas a gente vai ver se realmente Gales de alguma forma está se encontrando ou se somente deu sorte de estar num grupo mais fraco, entre aspas, né? Até porque teve aquele jogo com o Fiji também, que não ganhou porque o Hadadra não pegou aquela bola. Mas enfim, a gente vai tirar a prova dos nove, aí na próxima etapa, provavelmente eles vão enfrentar. Aí, quem que vão enfrentar? Vai ser a Argentina, vai ser Japão, né? Quem vai ficar em segundo lugar
Exatamente.
do grupo D, né? Então, é isso que a gente vai ver. E falando aí dos próximos jogos, para a gente começar a finalizar aqui o nosso programa de hoje, né? Dá uma lida aqui rapidamente nos jogos da próxima rodada e vamos cravar aqui quem que a gente acha que vai levar, né? Então, no, na quarta-feira, dia 27, né, a gente vai ter o jogo Uruguai e Namíbia, né, pelo grupo A, na cidade de Lyon, né? E
Namíbia
aí,
ganhou o último jogo contra o Uruguai, não foi?
em Montevidéu?
É.
Eu acho que sim, se eu não me engano, sim. Se eu não me engano. Se eu não me engano, foram eles que levaram.
Eu vou passar no Uruguai, não.
Eu acho que, vendo o momento que a Namíbia está vivendo aí no jogo, eu acho que o Uruguai leva, e acho que o Uruguai ainda leva com uma boa vantagem. A Namíbia deve marcar pelo menos um try, suponho, mas eu acho que o Uruguai leva com uma margem confortável. Aposta no
Eu não
Uruguai?
sei. Eu aposto no lugar, mas não aposto numa margem confortável, não.
Não, eu acho que leva assim com uma boa diferença. Não, não vai ser tão elástico quanto os outros jogos da Namíbia, mas eu acho que o Uruguai tem uma margenzinha confortável aí. Vamos ver. Vamos ver como tá. Então esse vai ser o jogo da quarta, né? Dia 27 de
Meio
setembro,
de 45.
meio-dia 45, pelo grupo A, direto de Lyon, né? Não confunda, não chame de Lion, né? Porque não é. Como eu já ouvi por aí, né? Não cometam esse crime contra a língua francesa. Na quinta-feira,
Principalmente contra a língua francesa, né?
franceses não gostam quando a gente faz isso, né? No, na quinta-feira, pelo grupo D, direto de Toulouse, né? Olha aí, fiz até biquinho aqui. No dia 28, às 16 horas, né? Mais conhecido como 4 da tarde, a gente vai ter Japão versus Samoa. E aí, Japão ou Samoa?
Ah, eu acho que vai dar Japão.
Também acho que vai dar Japão e vou dizer mais ou menos o que eu falei para Uruguai e Namíbia. Acho que vai dar Japão por uma margem ainda considerável. Não super
Considerável.
elástico, mas acho que vai ser. Eu acho que a distância vai ser maior do que foi
Dessa vez
do
eu vou
jogo.
ter que concordar, eu também acho.
Eu acho que vai dar mais. A Argentina foi 19 a 10. Eu acho que então a diferença vai ser maior em Japão e Samoa, né? Eu acho que vai ter uma diferença maior aí. Concorda?
Concordo.
Então, cravamos ambos aqui, Japão. Na sexta-feira, dia 29, às 16 horas também, pelo grupo A, direto de Lyon, né? Lyon, a gente vai ter All Blacks versus Itália, né? E aí, vai dar quem? Isso aqui é mais fácil de cravar, né?
Eu acho que vai ser o Blacks.
Também acho que vai dar All Blacks. Por mais que talvez não.
Agora a gente pode começar a discutir o que a gente falou nos outros episódios. A gente pode começar a discutir uma recuperação dos All Blacks.
Sim. Apesar que eu acho que a Itália, assim, eu não acho que a Itália vai levar, só para deixar claro. Acho que vai ter uma diferença aí considerável também de placar, mas acho que a Itália vai dar um trabalhinho. Acho que a Itália não vai ser uma, acho e espero que não vai ser uma passada de carro, não.
Eu também acho isso, que não vai ser um atropelo, uma passada de carro, não.
Não.
Acho que a Itália vai dar um bom trabalho, vai dar uma canseira.
Vai dar um trabalho, vai fazer ali seus tries, mas vai ser um placar ainda também um pouco distante. Não vai ser uma passada de carro, mas não vai ser apertado também, não. Mas a Itália vai ter seus momentos, eu acredito. Daí a gente vai para o sábado, né? E contra o sul-americano, né? Pela primeira vez na história, sábado, dia 30, às 10, direto de Nantes, pelo grupo D, a gente vai ter Argentina e Chile. E aí?
Ah,
Los Condores ou Los Pumas?
aí eu vou ali fugir, tá? Eu já
Não vai se
volto.
comprometer?
Não, eu acho que vai dar Argentina. Acho que a experiência vai contar.
Acho que vai ser a Argentina também. E acho que, repetindo, eu acho que vai ser, dessa vez, acho que vai ser um placar mais elástico, sim.
Eu também acho.
Né? Eu acho que o Chile não vai segurar a Argentina. Acho que a Argentina vai vir com muita vontade. Acho que vai dar uma Argentina aí para uma boa margem. Né? Ainda no sábado, logo em seguida, meio-dia 45, pelo grupo C, direto de Bordeaux, Fiji versus Geórgia.
Ah, eu acho que vai ser um jogo bom de assistir. Eu vou apostar. Eu tô apostando em Fiji.
Também aposto Fiji. Acho que Fiji leva
Acho
esse, né?
que Fiji leva e eu acho que a gente vai. O que a gente falou no primeiro episódio sobre Fiji surpreender, eu acho que a gente vai continuar vendo, sabe,
Sim.
isso.
A consolidação de Fiji na segunda, indo para as quartas, né? Como segundo do grupo.
É. Eu acho que Fiji vai vir numa ascendente.
Também acho. Acho que Fiji leva esse. Sem desmerecer a Geórgia, mas eu acho que Fiji leva com algum conforto também. Daí no sábado, último jogo do dia, dia 30, às 16 horas, a.k.a. 4 da tarde, Escócia e Romênia pelo grupo B, direto de Lille. E aí?
Escócia.
Escócia, aqui eu digo que vai ser uma margem,
Aqui vai ser.
vai ser uma passada de carro.
Eu também acho. Aqui não precisa nem pensar, né?
É,
Dar uma resposta dessa.
e tem que lembrar que a Escócia, como dificilmente eu acredito que a Escócia passe para a próxima etapa, para as quartas, né? Considerando o grupo que ela está, eles vão tentar botar o máximo de pontos possíveis, né? Então,
Ah, claro.
eu acho que eles vão botar para quebrar aqui em cima da Romênia, que é a seleção mais fraca do torneio. Não, acho que não tem o que todo mundo sabe, eles próprios sabem, né? Não tem o que dizer.
É, eles sabem qual é a situação deles ali, não?
Exato. Então, acho que Escócia, talvez, eu acho que esse vai ser o placar, talvez o maior placar do fim de semana, assim, em termos de distância, né? Eu acho que esse vai ser o maior placar
Eu
da
acho
quarta
que
rodada.
vai.
Bom, no domingo, né, o último dia da quarta rodada, ao meio-dia 45, né, já em outubro, 1º de outubro, a gente vai ter Austrália e Portugal pelo grupo C, direto de Saint-Étienne. Olha, eu acho que vai ser a Austrália, talvez só por um peso de tradição, mas assim, eu acho que vai ser um jogo sofrido. Não sei se talvez os caras já estejam jogando tipo assim. Às vezes, quando você joga sem pressão, você joga mais solto.
É, pode
Como a
ser.
Austrália já tá tipo assim, ah, cara, já deu o que tinha que dar, vamos só se divertir. Então, talvez eles até possam surpreender nesse aspecto. Mas Portugal tá com muito sangue nos olhos, Portugal tá com muito gosto,
É
Portugal tá jogando um jogo muito bonitinho, muito certinho, muito acertado.
exatamente o que eu ia comentar. Eu acho que esse jogo é um jogo que a gente aposta na Austrália por conta da Austrália.
Isso, do peso.
Mas esse jogo, eu acho que é um jogo que vem que é um jogo que vem como uma interrogação.
Sim.
Porque a gente viu o que a Austrália fez, ou melhor, o que a Austrália não fez, né? E a
Sim.
gente viu o que Portugal fez. E aí é que eu
Exato.
digo que ele vem como uma interrogação, esse jogo. Eu acredito que vai é a chance da Austrália.
É.
Assim, sem dúvida nenhuma, é a chance da Austrália. Mas será que eles vão ter essa estrutura?
Era o meu ponto. Até onde toda essa situação que a gente estava comentando está mexendo com o psicológico deles, né? Porque das duas, uma, ou eles vão jogar muito soltos e com muito gás e tipo assim, ah, vamos dar nosso melhor, ou eles já vão chegar com astral no pé e Portugal vai se aproveitar, porque Portugal não tem nada a ver com isso.
Exatamente.
Né?
Eu acho
Então,
que esse jogo vem como uma interrogação.
eu acho que é o jogo do fim de semana, eu acho que ainda é da Austrália. Mas eu acho que é o jogo mais provável de dar alguma zebra, né? E é o jogo que não me. Tipo assim, Portugal ganhar não me surpreenderia. Itália ganhar me surpreenderia. Mas Portugal ganhar, para mim, não seria uma surpresa.
É
E o último
exatamente
jogo
essa
da rodada,
situação.
né? Eu acho que é o jogo que está mais possível de dar um resultado diferente do esperado, né? Pelo menos na minha concepção. E o jogo que vai encerrar a quarta rodada da Copa do Mundo é o jogo do domingo, né? Às 16 horas, né? EQE, 4 da tarde, África do Sul e Tonga, direto de Marselha pelo grupo B.
Não tem nem graça, né, de apostar.
Pois é.
É
África do Sul
África
com a
do
margem
Sul.
bastante segura. África
Né?
do Sul com a
Mas
margem bem considerável.
talvez mais uma atropela da África do Sul.
Eu acho que não vai ser um atropelo nível Romênia ou Namíbia,
Ah,
mas
não.
vai
Não
ser.
tem como.
Mas, Mas acho que vai ser uma boa diferença aí da África do Sul, com certeza. E aí, só lembrando que nessa quarta rodada, os times que não jogam, né, pelo grupo A, França, né, vai ficar de fora, né, vai ter uma semana aí para descansar. No grupo B, Irlanda. No grupo C, Gales. E no grupo D, Inglaterra, né? Só Six Nations, né? Nenhum, esses cinco, Six Nations jogando esse fim de semana, só Escócia e Itália, né? França, Irlanda, Gales e Inglaterra.
Eles vão dividir
Nessa
os
semana
queijos
estão
e
fora.
vinhos.
Exato, né? Vão ter ali uma
Enquanto
noite
você
de
tem os
folguinho.
jogos.
Exatamente. Vão ali botar o pé para cima e só aproveitar, né? Torcendo para que Dupont volte. A França, né? Não os outros.
Amém.
Né? E aí, considerações finais?
Ah, só uma espera, né, por esses jogos né, e essa tristezinha pela Austrália, porque é muito ruim
É
de ver
triste, né?
isso, né? É.
Independente se você torce por eles ou não, mas toda seleção grande, quando está em crise, não é legal, assim, né? Então, assim como a Escócia, assim como a Inglaterra, né? Enfim, qualquer seleção, como a França esteve alguns anos atrás e
Sim.
começou aí a se reconstruir, toda
Acho que
seleção que fica numa...
todas as seleções passam por isso, né? A
É
própria
cíclico.
Nova Zelândia ainda sofre uma. No caso deles, ainda tem a comparação, né, com aquela Nova Zelândia de 2015,
É.
né?
Não é a Nova Zelândia do auge, é uma Nova Zelândia em crise, só não é uma crise como é a crise australiana, né? Os Wallabies são.
Exatamente. Mas.
Eu acho que das grandes, de longe, é a que está numa crise mais profunda.
Mas, tirando isso, né, a espera pelos jogos, né, e todas essas emoções, fiquei feliz de poder comentar afinal, o rugby aqui do Brasil,
Sim,
a
verdade, né?
nossa prata da casa. Fico feliz de poder fazer isso,
Sim.
de a gente dar esse espaço e esse apoio, esse suporte na medida do possível, né, para o nosso rugby.
Exato, exato.
Agradecer a audiência, porque os nossos números têm subido, subindo muito. Só fala
Felizmente, né?
assim,
Obrigado
vocês
a vocês que
podem.
nos escutam.
Continuem, falem para os, né? Com os
Sim.
amigos,
Falem para as
escutarem.
pessoas, né? Deem feedback para a gente também, aquilo que ficou bom, aquilo que ficou não tão bom, aquilo que ficou ruim de fato, enfim. Que
Exatamente,
a
a gente quer
gente
ouvir, que a gente
aprecia, né?
também quer melhorar,
Com certeza.
que a gente está sempre
E.
evoluindo, não. Não vamos ficar
Sim.
parados, né?
Não, a nossa ideia realmente é melhorar e fazer o que a gente comentou logo no início do programa. Ser um canal, acima de tudo, para unir, né? O rugby de norte a sul, de leste a oeste. Qual que é a vibe?
Segue. Não, a barreira. Você foi longe, né? E agradecer a todo mundo que está apoiando, porque tem muita gente que está incentivando a
Isso.
gente a continuar a fazer.
Obrigado aí, galera, né? Continuem nos marcando, continuem interagindo com a gente.
Continue mandando os treinos.
Sim, para a gente
Porque,
repostar.
gente, eu falo com o Rafael todo dia. Posto treino, eu continuo vendo o Rafael. Precisamos ver de pessoas diferentes.
Por favor, né? Por favor. E no mais, aguardar aí a quarta rodada iniciar. E ver o
Sabe que
rugby brasileiro.
tá me dando uma assim, a gente tá caminhando para o fim dessa fase, né, da Copa, e eu já tô ficando ansiosa com a outra, não sei o que que acontece, pessoa que se antecipa demais, né?
É que a outra eu pego pra capar, né? Perdeu, perdeu.
Exatamente, assim, sabe, aquela sensação de, ai, meu Deus, não faça isso. Já tô antecipando a próxima fase. E ainda a gente ainda tem essa, né, essa rodada e mais uma.
Isso.
Cinco
São esse fim de semana
semanas,
e o próximo, né? Mas nesse fim de semana, muita coisa já vai estar delineada, né? Assim,
né? Já,
já vai
já,
estar resolvida.
já. Muita coisa vai se mostrar, se definir aqui.
Exato. Pois acho que é isso.
Vai ser um bom fim de semana de rugby.
Vai sim. A gente será. Então, eu acho que é isso. Então, a gente se despede por aqui.
E até a
Mais uma vez, a gente
próxima.
agradece, né? E até
E até a
um fim de
próxima
semana.
no fim dessa rodada.
Exatamente. Em breve a gente está aqui comentando de volta a quarta.
Exatamente.
Então,
Abraço,
até
pessoal.
mais. Abraço a todo mundo. Valeu e tchau.